Dois dedos de conversa.
Hoje recebemos nos estúdios da RDP Internacional a cantora Maria João, ela que deu a conhecer aos portugueses o jazz. Bem-vinda.
Obrigada. Isso é bom as pessoas pensem dessa forma em relação a mim, porque enche-me de felicidade na realidade, porque eu sempre fiz isto com muito amor por esta música maravilhosa que pode nem se chamar hoje em dia, já não faço exatamente jazz, não é? Enfim, sei lá, o que é a definição de jazz, não é? Isto está do pano para mangas, mas
como é que se define este estilo musical?
Não faço ideia. Para mim representa a liberdade, a absoluta liberdade, a riqueza de harmonias, espaço para improvisação, lá está, a liberdade, uma música cheia de significado, cheia de aventura, de procura, de verdade, é o que significa para mim. Sei, eu acho que passei o tempo todo a fazer e nunca me pus a pensar o que seria exatamente.
E como é que descobriu este gosto por este estilo musical?
Por acaso, eu fui ver, mesmo como assim, o começo de tudo foi ir ver os Cascais Jazz que o Luís Vilas Boas organizava. Eu era miúdo e ia ver aquilo e ficava à socapa da minha mãe nem sabia que eu ia falar com os meus pais, mas eu ia e ficava absolutamente de boca aberta. Eram os únicos festivais, na realidade, eu fui lá parar, porque eram os únicos festivais que existiam assim, música ao vivo, que nós podíamos ir ver.
E eram diferentes,
quer dizer, não sei como é que eram os outros, porque nunca tinha visto, só sei que era uma coisa avassaladora, uma experiência avassaladora, olhar, ver aquela música que eu não compreendia, que cheia de improviso, não é? Que eu não compreendia bem, mas estava encantada com aquela música, encantada. Eu acho que esse foi mesmo a gênese, o comecinho.
E depois o arriscar, o começar a cantar também aquela música, como é que foi?
Lá está, foi por acaso outra vez. Há tantos acasos bons na minha vida.
Isso é bom.
É ótimo, porque tive muita sorte, lá está. Eu dava aulas de natação e de desporto, eu sempre fiz muito desporto e dava aulas de natação a crianças autistas e crianças e também adultos. E depois a piscina onde eu dava aulas fechou, mudou de dono e precisou de obras imensas. E então eu fiquei sem aquele trabalho durante aqueles 6 meses, iam 6 meses, e um vizinho meu que já conhecia as coisas que eu fazia quando nós íamos para a praia e fazíamos fogueiras na praia, naquela altura era possível, e à volta da fogueira fazíamos coisas, saltávamos a fogueira, fazíamos, cantarolávamos coisas, fazíamos teatro e fazíamos, sei lá, tudo. E então ele disse, porquê tu não cantas? Porquê que tu não vais para a escola do outro? Primeiro ele convidou-me para ir para um grupo que ele tinha, um grupo de, não sei, folk, pop, não sei bem, mas nós, tudo o que fizemos naquele primeiro mês foi só ensaiar, então ensaiávamos um tema, uma música só, e depois abriram as inscrições na escola do outro, e ele que estudava lá, disse-me, olha, tu não queres ir a uma escola assim, assim, daquela música que tu gostas quando vais aos Cascais Jazz, estás a ver, aquilo é uma escola onde se aprende aquilo, e eu, ah, ok, e tu fui para lá completamente assim, com esta leveza, e com esta leveza toda, descobri o que vou fazer até morrer.
E no início, as editoras, como é que receberam uma cantora diferente, a Maria João?
Eu tive muita, muita, muita facilidade, porque naquela altura havia outras cantoras, sim, mas não havia ninguém a 100%, que fizesse a 100%, que decidisse ser cantora a 100%. Então, muito facilmente, logo no ano a seguir, gravei um disco que puseram-me gravar, e eu, assim, sem saber ler nem escrever, gravei aquele disco. Muita sorte outra vez, está a ver?
Que bom. O público é que lucrou com isso.
O público e eu.
Claro. É uma privilegiada fazer o que gosta.
Muito, eu considero, com tanta gente eu que tenho que trabalhar para sobreviver fazendo o que não gosta, eu considero isto uma benção dos céus e das estrelas, que eu possa viver a minha vida a fazer o que mais amo, que é cantar música.
E as suas referências musicais?
Eu acho que é muita coisa, não é só jazz. Na realidade, nunca foi só jazz. Música, sabe? Eu acho que existe a música. A música que nos toca, que é verdadeira para nós, que nos enche, que nos embeleza, que nos torna melhor, essas coisas. E torna melhores os nossos dias. E eu nunca fiz muito essa diferença, quer dizer, ao princípio sim, porque ia lá para a escola do jazz e o que eu aprendi era jazz tradicional e tal, mas depois eu sempre tive uma grande sede por escutar tudo e mais alguma coisa e não faço grande diferenciação. Eu gosto, influencia-me, tudo me influencia na realidade, as coisas boas e as más também, digo logo, é isto, não, BR.
Não vale a pena. E agora neste projeto, o Ogre, o que é que podemos encontrar?
Bom, jazz, não é? Tal música,
claro.
Libertária, libertadora, cheia de liberdade, de improviso, de riqueza. Mas também hip-hop, muito hip-hop. Aliás, nós temos um baterista que toca connosco agora, que é parte da família, que se chama Sylvain Strauss, é alemão. É um jovem baterista de hip-hop alemão e ele também ajudou a definir o conceito deste disco e desta música. Então estamos a explorar outros lugares e outras sonoridades, mas a eletrónica, sobretudo a eletrónica.
Como é que surgiu?
O Walking Dead, voltando também atrás e procurando o comecinho, julgo que foi quando eu fiz parte durante 2 anos do Joe's Avenue Syndicate. E eu, como convidada, ele convidou-me e eu comecei a ouvir aquelas eletrónicas todas, aqueles teclados todos, comecei a apaixonar-me por aquilo. E tentei fazer naquela altura, mas isto era já... Foi para aí 2002, na realidade.
Eu tenho aqui a informação que é 2009. Pronto, ok.
Não, com o Joe Zadino foi em 2002 e 2003. Então fiz parte deste grupo dele e apaixonei-me por aquela parafernália eletrónica. E depois tentei fazer durante a minha parceria com o Mário, mas realmente a gente não sabia como. Nós crescemos de outra maneira, a maneira acústica. De maneira que, e finalmente eu conheci em 2009 o João Farinho, meu parceiro de aventuras, e ele sim, já é mais novo do que eu e o Mário, e já faz parte de uma outra geração que está muito mais ligada
às
eletrónicas, exatamente. E então juntámos o bom ao muito bom e eu comecei a falar do que eu gostava e ele começou a falar e chegamos à conclusão que queríamos fazer as mesmas coisas e gostávamos das mesmas coisas, só que ele sabia como fazer e foi aí que nasceu o Ogre.
E esta maneira diferente agora deste projeto, como é que o público ia agir?
Otimamente. Estou muito feliz com isso, quer dizer, as pessoas não me cobram, nunca ouvi ninguém dizer antes é que era... É que era bom, assim, as pessoas falam do que eu fiz e falam com imenso afeto e gostam muito, não é? Falam com muito afeto, mas agora respeitam e ficam, acho que ficam um pouquinho de boca aberta, não é? Como é que ao fim deste tempo me deu para fazer isto? Mas gostam e respeitam isso.
É uma renovação.
Acho que eu também criei. Esse respeito nas pessoas, ou seja, como eu sempre fiz as coisas mesmo com verdade, não é? Que sempre me deram muita felicidade e não muitos euros.
Isso é que é pena, não é?
É muita pena. Se eu tivesse feito as coisas by the book, pois, então teria muito mais euros. Assim, tenho menos euros porque estou sempre a arriscar. Estou sempre a arriscar tudo. Não estou no mesmo lugar, gosto de arriscar. Porque eu acho que o dever de todo artista é arriscar sempre. Tentar outras coisas, fazer, esticar-se. Tentar todas as suas possibilidades.
E é assim que é feliz,
mesmo,
não é?
Mesmo muito bem. Até porque podem dançar, porque este é um projeto muito dançante.
É isso. E há temas aqui marcantes, como por exemplo?
Todos.
Todos
fazem parte da história, sim.
Mas não destaca nenhum?
Não. Na realidade, não. Eu gosto deles todos. todos eles, fomos nós que fizemos. Nós, eu gravei tudo em minha casa, cá em casa, com um estúdio muito rudimentar. Basicamente é só uns painéis construídos pelo João, uns painéis que põem à minha volta, um microfone fantástico. E ele tem a sua aparelhagem e gravou, a voz foi toda gravada aqui, as eletrónicas foi gravada em casa de cada um e a bateria foi gravada na Alemanha, no estúdio, a bateria teve que ser. Mas de resto é uma coisa muito caseira que, e todos os temas tiveram a sua história e o seu esforço.
E qual foi o primeiro tema que nasceu?
O primeiro tema acho que foi Say Something.
E não,
esse foi o primeiro tema.
E a partir
esse
daí...
tema tem um texto do Cravarinha, do José Cravarinha, que foi um escritor moçambicano. E eu lembro de estávamos a experimentar, assim, e a tocar coisas, e o Silvano estava cá também, estávamos a experimentar a tocar, e eu estava ao pé dos meus livros, tinha a estante com os meus livros, e eu, ali mesmo à minha frente estavam os contos, a mina e outros contos do José Cravarinha, e eu saquei do livro. E abri assim, é um livro já muito manuseado, e lá estava aquele texto, e eu comecei a cantarolar aquele texto em cima do que eles estavam a fazer. E foi assim que ficou. Esse foi o primeiro.
E foi o primeiro. A partir daí, tudo se foi desenvolvendo, como é que foi? Queremos saber tudo.
Foi andando, as coisas foram andando, fomos fazer, fizemos o Say Something, depois acho que fizemos o It Works. Foram os dois temas, foram os dois primeiros. Estávamos a experimentar lugares e depois passámos para as canções. Eu tinha poemas, letras e empurrava o João o mais possível. João, faz lá uma letra, faz lá uma música para aqui, faz lá, olha, isto é tão bonitinho, ele precisa ser empurrado. eu empurrei-o e eu tenho muita força, portanto empurro. E então e ele acabou por fez coisas maravilhosas, que eu acho maravilhosas, como eu tenho um verdadeiro amor, que eu acho que é um tema muito bonito, que o João estava muito inspirado para ele. E foram nascendo assim os temas um a um, como filhos.
Como é que se chama este álbum?
Open Your Mouth. Que quer dizer, o que isso significa é abram a vossa boca, abre a tua boca, abre a tua boca, diz o que está na cabeça, se tens que protestar, protesta, diz algo o que é preciso dizer. É muito importante, estamos num... sempre foi importante, mas agora é muito importante. Abre a boca para dizer o que pensas, para protestar, abre a boca para dizer eu amo-te, abre a boca para respirar, para cantar, para respirar fundo, que é muito bom. E esta é realmente a principal mensagem deste disco.
E em tempos de pandemia, isso também foi importante?
Nós comunicarmos uns com os outros através da voz, não é?
Claro.
Através de falarmos uns com os outros, não estávamos, mas falávamos através da net, tínhamos assim umas imagens, mas sobretudo através da voz, sim. O disco já estava pronto, a música, não foi o disco, a música esteve pronta, ficou pronta antes de aparecer o confinamento e desta pandemia. Depois foi fazer as capas. Os vídeos já estavam, um dos vídeos estava feito, os outros não. Os outros foram feitos recentemente, o último foi feito há um mês, para aí há um mês, e os outros foram só animação. E foi feito, e a capa que foi feita, as fotos também já existiam, e foi o meu filho, foi o trabalho do meu filho, na realidade, ele fez a capa toda. O design de toda a capa, ele é muito talentoso. Eu não quero trabalhar com mais ninguém, ele é mesmo muito talentoso a fazê-lo. E o Nuno Barbosa, que fez os vídeos, que realizou, a Zacaia, que está toda do make-up, que é uma artista, também não faço nada sem ela. Amo-a profundamente, amo os dois e a equipa. Então isto é mesmo uma família.
É uma família.
Completamente. Quer dizer, eu e o João já somos uma família.
Já se conheciam, não é?
Já nos conhecemos há muito tempo e somos mesmo uma família. E o André Nascimento também é outro parceiro que já vem desde o começo mesmo, lá do lado de trás, desde 2010. Ele apareceu depois de 2010, 2011. E o Silvano Strauss agora, que eu já conheci há muito tempo, na realidade, porque também já fui lá gravar um disco dele e ele já, não é? Mas dentro desta família, Ogs é o mais recente. É o querubim
É o querubim. Maria João, que mensagem, estamos a falar para as nossas comunidades, que mensagem é que gostaria de deixar para todos aqueles que nos escutam?
Pois abram a vossa boca, respirem fundo, comam bem, tenham muita atenção com o vosso corpo, que é o vosso templo, e com a vossa cabeça, que também é o vosso templo. É a melhor máscara possível, os melhores distanciamentos, o melhor gel é mesmo nós reforçarmos o nosso exército pessoal, que dá cabo dos vírus todos e dessas coisas todas, e bactérias que vivem à nossa volta. E respirem fundo, abram a boca para se cuidar e para falar com os outros.
A cantiga voava no ar morno, ficava um instante parada nas ramadas dos cajueiros e depois desaparecia. Desaparecia e voltava renovada, de ritmo e presságio, dolentes, como se as velhas machambas fossem morrer. A cantiga subia dos lábios grossos da deusa, os grãos finos de areia gemendo e sussurrando a contato sensual dos pés descalços da rainha da terra quente, que os pajens revolviam hoje, amanhã e sempre. Revolviam hoje, amanhã e sempre. Que os pajens revolviam hoje, amanhã e sempre. A deusa lançava nos ares perfumados da essência de cajueiros o seu cantar maravilhoso de mulher. Lançava nos ares perfumados da essência de cajueiros o seu cantar maravilhoso de mulher. O seu cantar maravilhoso de mulher. E sabe ser a arma mais forte a fragilidade do seu ser, talhado na dura argila da vida. A cantiga subia invencível na atmosfera cansada. A cantiga subia invencível na atmosfera cansada. Why don't you say something else to me? Why don't you say something good to me? Say something good to me. Why don't you say?